A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Olá, hoje eu estou em linha direta com o diretor de teatro Rodrigo Portela, um carioca que já colheu pela estrada muitos prêmios, incluindo o Shell, Ses Gran Rio e Botequim Cultural. E entre muitos projetos, está agora em cartaz com a peça Os Impostores. A peça, escrita pelo dramaturgo Gustavo Pinheiro, é baseada em Tartuffe, obra de 1664 do francês Molière, e traz para a cena questões éticas, morais e religiosas. Os Impostores conta a história de uma rica família brasileira que está confinada num suntuoso bunker debaixo da terra há anos e perde sua aparente harmonia quando chega no local um hóspede inesperado. Rodrigo Portela nos fala da montagem ao som das suas sugestões musicais. Rodrigo, então vamos falar dos impostores, embusteiros, falazes, dolosos, enganadores, mentirosos, patranheiros, subreptícios, trapaceiros, enfim. Toda essa corja, digamos assim, habita essa nova montagem, né, com o texto do Gustavo Pinheiro. Como é que surgiu esse projeto aí e no que consiste exatamente a peça?
A Cláudia Marques e o Gustavo Pinheiro me chamaram há um ano atrás, pouco mais de um ano, para dirigir uma ideia que eles tinham, que era, de alguma forma, fazer uma atualização do Tartuffe, do Molière.
Uhum.
Para falar um pouco sobre esse universo, de uma figura que faz uso da fé alheia para manipular uma família. É um grupo de pessoas. Eu achei muito interessante o projeo, adoro Molière e adoro o Tartuffe, acho uma peça muito interessante, bem escrita. Fiquei imaginando como seria o Tartuffe do século XXI no Brasil, né?
Sim.
Já que a peça original foi escrita na França no século XVII. O projeto, em princípio, era fazer com a minha companhia, depois a companhia se dividiu e os editais que eles estavam colocando não entraram, então, de repente, o SESC e o SESI resolveram bancar essa ideia. E aí o Gustavo começou a escrever, e aí ele me chamou para a gente dividir o texto, a dramaturgia. Daí eu peguei o que ele já tinha escrito, reelaborei e mandava para ele e tal, a gente foi escrevendo meio a quatro mãos. É engraçado porque a peça fala sobre muitas coisas, né? Ela trata principalmente desse vazio existencial que de alguma forma acompanha a própria existência humana, né? E que nesse momento, nesse início de século, ela acaba sendo mais potencializada pelas redes sociais, pelas formas de comunicação, onde a gente cada vez está mais isolado, né?
Uhum.
E aí, de alguma maneira, a gente entendeu que para que houvesse esse processo de manipulação, precisava haver dois movimentos. Um desses impostores que se aproveitam dessas pessoas, dessas fragilidades, e o outro que são essas próprias fragilidades da gente.
Uhum.
São muitas nesse momento, né?
Claro.
E aí a gente começou então a enveredar nesse movimento. A peça é muito engraçada, ela a gente não vende como comédia, mas ela é muito engraçada, tem muito humor, e ao mesmo tempo tem uma narrativa bem absurda. E, cara, eu sei que eu tô impressionado, porque a gente fez um trabalho que a gente fez muito despretensiosamente. Mas está em cartaz no Teatro Sesc Ginástico e um público cada vez maior. Assim. A gente tem tido uma média de 200 espectadores por apresentação, o que é muito para um teatro no centro da cidade,
uhum,
num momento como esse que a gente está vivendo esse desmonte da cultura, né?
Pois é, vamos falar disso também, justamente da produção teatral hoje, quando a gente percebe, né, um movimento justamente contrário, né, uma espécie de sabotagem, né, no sistema de produção da arte. Como é que você está vendo isso, sobretudo aí no Rio de Janeiro, onde você tem atuado a maior parte do tempo? Você acha que isso está minando o fôlego, o poder de investimento e de criatividade dos artistas?
Não, eu acho que não. Eu acho que não está minando. Assim, para responder sua pergunta de forma muito objetiva,
uhum,
uma vez que você falou, né, sobre minar o fôlego, Eu acho que não, eu vou dizer uma coisa para você, pelo contrário, eu tenho sentido que eu tenho trabalhado, quer dizer, tem mais ou menos desde 96 que eu, apesar de ter voltado 8 anos para o interior, eu frequento muito o Rio de Janeiro, meus espetáculos estão sempre em cartaz, eu estou sempre vendo o trabalho dos amigos. Mas eu confesso para você que eu tenho visto o movimento contrário. Parece que todo toda essa que se chamou de sabotagem à produção cultural parece que tem estimulado ainda mais os processos criativos num outro lugar. Talvez menos acomodados, talvez um pouco mais pessoais também, onde os artistas estão se envolvendo muito nas produções, fazendo a qualquer custo, e fazer a qualquer custo você não faz qualquer coisa. Você realmente precisa estar muito envolvido e muito interessado em falar sobre aquelas questões. Então, o que eu tenho visto é isso, assim. Os movimentos, também alguns movimentos ligados a questões identitárias, por exemplo, estão ganhando muito fôlego nesse momento, porque à medida também que aquelas figuras que já de alguma maneira dominavam ali os meios de produção, os editais, essas figuras estão um pouco mais à margem agora, porque não está tão fácil produzir. Em contrapartida, esses grupos menores, mais periféricos, ligados a causas identitárias, esses grupos estão tomando esse espaço. Então, o que eu acho que está acontecendo agora é um movimento na contramão daquilo que essa galera que sabota espera que acontecesse. Né? Eles esperavam minar, realmente desarticular e tirar o nosso fôlego, mas eu acho que o que eles estão fazendo, sem querer, é nos dando mais fôlego, aumentando nossa capacidade de articulação e nosso desejo pela feitura de arte nesse momento. Então, eu vou te dizer honesto, eu acho que o tiro está saindo pela culatra.
Maravilha, bom ouvir isso. Bom, vamos à sua trilha musical. O que é que você trouxe para a gente ouvir?
Bom, eu posso ressaltar aqui uma figura que eu particularmente adoro, que é o Rodrigo Amarante, que é o ex-integrante da banda Los Hermanos, que foi uma banda que foi muito importante no momento em que eu... Eu ia dizer juventude, mas eu me considero ainda muito jovem, com 40 anos, mas... É que entre os 20 e os 30 foi uma banda que eu escutava muito, eu gosto muito. E o Rodrigo Amarante tem feito a carreira solo agora, tem um livro, tem um álbum dele chamado Cavalo. E especificamente tem uma música que chama Nada em Vão, que pra mim fala muito nesse momento que eu tô vivendo agora. Eu gosto muitíssimo dessa música. E é uma música que eu gostaria de compartilhar, então, com vocês.
Nada em vão. No espaço entre eu e você, no silêncio um grito, sim ou não. Eis então que o pedaço de mim que é só teu é intento sem tanto intenção. Quando eu vejo você
assim, vendo em mim o que eu vejo.
Ouvimos aí Cavalo, com Rodrigo Amarante, sugestão de outro Rodrigo, Rodrigo Portela, diretor de teatro carioca com quem eu converso hoje. Rodrigo, em pouco tempo você se afirmou como um dos diretores mais atuantes do eixo Rio-São Paulo. Conta um pouco pra gente da sua trajetória.
Então, André, eu passei muitos anos dirigindo companhia. A Companhia Cortejo era uma companhia que eu fundei em 2009, no interior do estado do Rio, numa cidade chamada Três Rios.
Uhum.
Quando eu terminei a faculdade de teatro, ainda faço teatro há 27 anos, mas 20 desses 27 eu passei fazendo teatro super alternativo, sem recursos, com quase nenhum patrocínio, em horários alternativos, nos teatros mais periféricos. Eu dirigi a Companhia Cortejo, foi a companhia que eu criei logo que eu saí da faculdade no Rio de Janeiro. Eu voltei para o interior, porque eu percebi que fazer teatro no Rio de Janeiro não era tão... aquela ideia que a gente tinha era muito mais uma utopia, uma idealização da coisa do que o dia a dia em si, né?
Sim.
E aí eu abandonei o Rio, falei, vou para Três Rios, foi na época dos pontos de cultura, né? E aí eu montei um ponto de cultura lá, foi uma época boa, porque a cidade estava recebendo grandes empresas também para lá, a Nestlé, a Nelbus, a Lata Fat, Ball, enfim. E aí a gente começou também, em parceria com essas empresas, também com a Light, Caixa Econômica, a gente conseguiu produzir um dos maiores festivais de teatro do Rio de Janeiro, que era o Off Rio, lá. E, além disso, criei a companhia. Então, assim, a gente tinha um centro de formação através do ponto de cultura, a gente tinha um festival colocava a gente numa relação de intercâmbio, assim, muito forte com espetáculos não só brasileiros, mas também de fora do Brasil. E tínhamos a companhia, que era o nosso ambiente de criação.
Uhum.
E foi assim até 2017. Ou seja, foram 8 anos trabalhando nesse sentido. Até que eu fui chamado para fazer o Tom na Fazenda.
Que ganhou o prêmio, né? Da Seis Gran Rio, o prêmio Shell
no Rio, ganhamos Seis Gran Rio, a PTR, de melhor espetáculo, o prêmio da Associação de Críticos do Rio de Janeiro, de produtores do Rio de Janeiro.
Uhum.
E o Tom acabou ganhando também um prêmio no Canadá, depois, em seguida, a gente foi fazer um festival lá, o Transamerique, e acabou ganhando o prêmio de melhor espetáculo da crítica
de Montreal,
especializada do Canadá, em Montreal.
Uhum.
Da parte francesa, né, no Quebec. E aí, isso foi muito bom, porque acabou que o espetáculo deu um impulso, assim, na minha carreira, foi muito importante para mim, abriu um mercado em São Paulo também, e a partir daí eu comecei a ser convidado para fazer muitas coisas, né, tanto no Rio quanto em São Paulo, e isso foi ótimo para minha carreira. Então, os 7 anos seguintes, vem um pouco do Antes da Chuva, que foi uma peça que eu fiz também com a Companhia Cortejo, mas que teve no Festival de Curitiba e teve uma matéria incrível na Folha de São Paulo, no Estadão. A Maria Eugênia Menezes fez essa matéria, a gente começou a fazer grandes, grandes festivais, e esse processo de transição culminou aí com o Tom na Fazenda, que foi onde teve esse impulso maior. Ou seja, eu tenho tido muitos convites para dirigir espetáculos nos últimos anos, e eu não tenho feito projetos meus mais.
Sei.
Porque o que eu tenho feito, na verdade, é escolher, dizer sim ou não, mas os projetos que eu tenho entrado são projetos muito interessantes, dramaturgias que me interessam, com uhum. atores que eu sempre tive vontade de trabalhar. Então, eu agora estou começando a pensar num projeto para 2020 ou 2021, que é um projeto meu mesmo. O resto, tudo são convites que eu recebo.
Legal. Vamos para outra música? Você escolheu aqui Zélia Duncan, O Que Mereço.
A Zélia, eu fui professor da Zélia agora na Cal. Foi muito bom me aproximar dessa figura, que além de uma cantora incrível, uma compositora, a Zélia também é uma pessoa e uma atriz extremamente sensível, generosa, e eu gostaria de colocar aqui uma canção dela que chama O Que Mereço. Eu gosto muito dessa canção, ela me faz muito bem. Eu ouço quase todas as manhãs, me faz bem, me faz viver melhor.
Vem a noite como fosse um beijo doce, arde, arde. Arde a tarde como fosse o sol. Faz calor e eu espero que esse céu desabe, desabe. sabe. Quem não sabe o rosto sabe o véu. E eu só quero o que mereço. Nem uma ara mais, nenhuma gota menos. Nem um grão a mais, nenhum deserto a menos. Faz um tempo e eu espero que esse nó desate, desate. Quem não sabe o doce sabe o fel. E eu só quero o que mereço. Nem um dia a mais, nem um segundo a menos. Nem um choro a mais, nem um sorriso a menos. Nem qualquer palavra, nem um sentimento. Nem olhar pra trás, nem arrependimento. É uma pena que nós só nos conhecemos hoje. Já faz tempo que eu procuro por você. E eu só quero o que mereço. Nem final feliz, nem triste recomeço. Nem andar pensando em dar o outro passo. Nem ter que ficar medindo meu abraço. Nem olhar pro lado e ver a porta aberta. Nem pensar se eu escolhi a estrada certa. Vem a noite como for. Se um beijo doce arde.
Ouvimos aí O Que Mereço, com Zélia Duncan, sugestão do diretor teatral Rodrigo Portela, o meu convidado hoje aqui no Trilha das Artes. Rodrigo, você já dirigiu companhias estáveis e ultimamente dirige elencos em vários espetáculos. Como é que você se afirma como diretor em propostas em ambientes criativos bem diferentes?
Então, eu dirigi depois As Crianças, por exemplo, que está em cartaz em São Paulo, no SESC 24 de maio, que é um espetáculo com três atores sexagenários, excelentes atores, e que eu não conto com a questão da fisicalidade. Tanto a essa é uma crítica da Maria Eugênia, falando exatamente isso, né, sobre essas facetas do meu trabalho que vão se revelando, que não estão na Fazenda e no Inseto, tem uma característica muito do físico dos atores, e já nas Crianças não tem. Então, assim, na verdade, eu tento me adaptar muito ao que os atores, ao que aquele elenco, aquela companhia me oferece. Então, não adianta a gente, às vezes, ficar brigando com o elenco, né? Exigindo deles algo que eles não podem dar. Tem limitações que são, às vezes, do campo físico, corporal. E, às vezes, tem outras limitações que vêm da própria experiência desse grupo. Uhum. Nesse momento, quer fazer determinado tipo de trabalho. No caso do Insetos, por exemplo, a gente trabalhou com um texto do Jobilac, que é um texto que foi escrito para essa montagem.
Uhum.
E é um texto extremamente fragmentado, ele não constrói uma história linear. Então, eu adoro contar histórias no teatro.
Uhum.
Mas diante daquele texto, não era impossível contar história. Ali, a minha relação era muito mais criar uma mise-en-scène, onde que fosse possível tornar mais evidente as analogias e críticas que ele vinha fazendo à sociedade contemporânea.
Uhum.
Muito mais como uma lupa em cima daquilo que ele vinha trazendo à dramaturgia do que contar exatamente uma história linear, com início, meio e fim, uma narrativa estruturada. Então é também isso, é um pouco de se deixar levar pelas experiências que aquele grupo tem. Isso é maravilhoso. Tenho achado, André, que isso é melhor até do que fazer os projetos dentro de uma companhia.
Uhum.
Porque uma companhia, às vezes, tem um lado muito positivo, que é esse, que você vai desenvolvendo uma linguagem e tudo mais, mas, por outro lado, é muito menos desafiador.
Uhum.
né? E você acaba um pouco voltado para o mesmo umbigo, assim, para o seu próprio umbigo, no mesmo lugar.
Uhum.
E esses trabalhos, eles te exigem, não tem como, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que correr risco, e isso aos 42 anos de idade tem sido muito interessante, viu?
É.
Eu tenho gostado muito dessas experiências, muito, muito mesmo.
Ok. Bom, vamos de que música agora?
Tem uma música que eu gostaria de sugerir, que é a música que encerra Os Impostores, esse espetáculo que eu tô fazendo agora. E essa música chama Less, que significa menos, né, em português.
Uhum.
É uma música talvez muito pouco conhecida, de um filme, mas eu não me lembro agora qual é o nome do filme, eu teria que pesquisar. E aí eu fui pesquisar, porque eu queria entender um pouco melhor a letra, porque como ela é francesa e canta em inglês, tem trechos que eu não consigo entender. E aí eu fui pesquisar e não achei a letra na internet, ou seja, parece que é uma música bem nova e que pouca gente conhece. Eu traduzi alguma coisa, minha namorada me ajudou,
uhum.
E a gente conseguiu, então, e aí eu vi que tinha tudo a ver com o espetáculo. A gente fecha o espetáculo com essa música, uma música lindíssima, que é um pouco popular, mas tem uma pegada muito poética e intensa, assim. Chama Less, de uma cantora francesa chamada Camille.
Ouvimos aí Less, com Camille. Mais uma sugestão musical do diretor Rodrigo Portela, o meu convidado de hoje. Rodrigo, você está indo para Curitiba encenar mais um espetáculo, a convite do Festival de Teatro de Curitiba? Que projeto é esse?
Então, André, na verdade, assim, eu fui convidado, não pelo festival especificamente, mas pelo Centro Cultural Guaíra. O Centro Cultural Guaíra mantém ainda, que ele está tentando resgatar já há alguns anos, um trabalho com um grupo que eles chamam de TCP, que é Teatro de Comédia do Paraná.
Uhum.
E há alguns anos eles estão tentando retomar esse grupo, que é um grupo muito antigo de teatro, e na qual grandes figuras já fizeram parte. E há 2 anos atrás eles chamaram o Gabriel Vilela para montar Hoje é Dia de Rock, com essa companhia. E agora eles me convidaram para fazer esse trabalho. A gente está ainda definindo qual é essa dramaturgia, qual é esse texto que a gente vai montar, não sabemos ainda.
Que bacana.
Mas acho que vai ser uma experiência bacana, sair um pouco do Rio, São Paulo, né, e encontrar outros artistas fora desse nosso eixo, né, dessa bolha que é o Rio, né, principalmente, que é onde eu vivo.
Maravilha. Bom, parabéns. Vamos encerrar o nosso programa com o quê, Rodrigo?
Eu quero falar do Buena Vista Social Club.
Que é maravilhoso.
Eu estive em Cuba esse ano, em fevereiro, passei um tempo lá e já era apaixonado pela música cubana, pelo Buena Vista, e aí pela banda Orichas, que é uma banda que mistura hip hop e a música caribenha tradicional. Eu fui para lá e me apaixonei ainda mais e trouxe, tem uma das músicas que também compõe a trilha sonora dos Impostores. Ela se chama Donde Estabas Tu?
Uhum.
Do Buena Vista Social Clube, então gostaria de sugerir como uma quarta possibilidade.
Maravilha. Poxa, Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui.
Imagina,
que bom que você encontrou um tempinho para falar com a gente.
Que
sucesso
bom,
aí nos seus projetos e espero que você traga mais os seus espetáculos para Brasília.
Também espero, vamos ver, quem sabe já.
Um abraço, meu querido, muito obrigado. Viu? Tudo
tchau,
de bom.
Obrigado a você. Tchau.
Tchau.
Suspendimos el bembé.
Trilha das Artes de hoje fica por aqui, produção de Caio Guedes, na técnica Indalécio Vanderlei, e eu sou André Amaro e espero você no próximo fim de semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira e as suas sugestões musicais. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.